Comecei agora.
Tá. Então eu comecei a me perguntar isso já há muito tempo. E aí no centenário teve essa coisa dos moiashes. Então assim, é uma coisa que aí fui fazer mestrado, fui estudar mulheres. Então assim, é um assunto que ele vai e volta, vai, revira, blá, blá, blá. E por trabalhar com cerimônia do chá, kimono, né? Aí todo mundo me associa diretamente a isso. E ao mesmo tempo é uma coisa. A minha base de construção de corpo, ela tá toda ali. Não só por ter esse corpo, esse biotipo, ou X ou Y, de coisas que a gente carrega, mas porque a primeira coisa que eu fui fazer foi o zazen, depois eu fui fazer artes marciais, aí depois, sabe? E aí antes de eu entrar na dança, eu comecei o chá. Então, fiz yoga também, né? Teve um momento que eu fiz yoga também, no meio desse percurso. Mas, então ela tem uma construção de corpo, que ela, uma construção não só a que é dada, mas a que é também aprendida. Porque que eu fui fazer Kenjutsu? Eu falava assim, ah, eu quero entender cultura japonesa, mas eu não quero entender pelo livro. Eu quero entender lá.
Mas esse entendimento você quis por uma vontade sua, por uma inquietação sua, ou por, sei lá, a família tinha uma
Não,
exigência
minha família nunca teve
ou. É.
nada assim. Eu tenho a família da minha mãe, que é de Fukuoka. Que era um mon... Só tenho uma tia viva agora, né? Que era um monte de japa doido. Doida, assim, no sentido de. Fukuoka tem uma coisa fisicamente, assim, pelo menos elas, que é mais morena, né? Um cabelo mais grosso, mais ondulado. Algumas primas, enfim. Tem uma coisa de japonês baiano. Fala japonês, né? Então, meus tios com uma pele mais escura, minha mãe pegava sol com facilidade. Então, a família da minha mãe vem do sul. E é bem. E aí, e é uma família muito. Muito lá em casa, assim. Muito na lata. É uma mulherada muito na lata, assim. Muito colérica e muito doida nesse sentido, assim. Então, falar alto, gente que fala alto, que ri alto. Então, a família da minha mãe, ela vem disso. A família do meu pai, a parte do meu avô que eu conheço, vem de Ibaraki. Meu avô, apesar dele ter vindo porque não queria estudar, não sei o quê, ele vem pra cá muito cedo, com 13 anos, né? Vem no embalo do irmão dele casado. E ele vem porque não queria ir pra escola, mas aí ele tinha que trazer os livros, porque a promessa era que ele ficaria sei lá, X anos aqui e voltaria, então ele tinha que meio que não perder isso. Só que aí ele não queria ir pra escola, mas ele trouxe o livro. Então ele gostava de estudar, ele não gostava de ir pra escola, né? Pelo menos é isso que eu entendo. E aí ele vem, e aí quando ele vai voltar tem a guerra. E o Brasil, os portos são fechados, e ele fica aqui, e aí casa. E aí o que acontece? Meu avô, ele é super tradicional. Era, né? E a família dele de Ibaraki, Kenji, leste de Tóquio. Então eles são mais brancos, né? É uma coisa mais delicada. Eu sou muito dessa família. Assim, fisicamente, do resto acho que eu sou da outra. É tudo muito misturado mesmo, como qualquer pessoa. Mas então meu. A parte da família do meu pai, ela é mais calma, assim. Ela é mais tradicional. E eu não gostava disso. Não gostava. Tipo, meu avô vinha dar sermão em casa quando meus pais brigavam, sabe? Essas coisas assim. Meu avô era um. E ao mesmo tempo que ele era tudo isso, eu descubro que ele era um puta. Eu tô com todas as coisas dele. É um puta poeta de haiku, né? A vida dele era escrever, escrever, escrever. Tô com todos os rascunhos dele. E ao mesmo tempo, um homem muito, muito, muito simples também. Mas que tinha uma sensibilidade muito aflorada. Família da minha mãe não, já é aquela coisa mais, sabe, mais bruta, mais grosseira mesmo. E a do meu pai é um pouco assim, mas muito simples também. Então eu sempre fiquei com essa imagem. Daí, tipo, tinha esse meu avô, que era assim. Tinha. Minha mãe tinha uma tia, a dona Antônia, que era do Seixo Noie. Ah, dona Antônia. Eu nem lembro direito. Acho que eu nem conhecia a dona Antônia. Ah, dona Antônia, dona Antônia. Só que ela tratava todo mundo mal, entendeu? Os primos que eram pobres, os sobrinhos que eram pobres. Então minha mãe achava horrível essa coisa de
diferenciar.
Ter essa aparência de fazer diferença das pessoas e dentro ela não aplicar aquilo que ela pregava. Que depois no mestrado eu fui entender que isso tem a ver com o que eles chamam de tatemai, né?
Uhum. Omoteurá.
É, omoteurá e todas essas coisas. Então. É, eu fui entendendo um pouco isso, mas aí acho que como eu era muito nessa coisa da minha mãe, então eu achava tudo ó. Eu achava que era tudo, nossa, fulano, ai, como fulano é, eu não usava essa palavra, mas como fulano é careta, como não se, é conservador, sei lá o que eu falava, mas eu cresci com essa coisa, assim,
esse
talvez
olhar.
Da minha mãe, né, talvez não, bem provável. E numa escola normal. Sei lá, você estudou onde?
Estudei em escola também, normal. Como chama? Colégio Joana d'Arc.
Então, estudei no Joana d'Arc. Quantos anos você tem?
Eu tenho 29.
Ah, nossa, tem 10 anos a menos que eu. Eu estudei no externato aqui perto, fiz uns 2, 3 anos no Joana d'Arc e depois fui pro Bandeirantes. Aí fui pra ECA. Mas enfim, foi no Bandeirantes que eu vivi. Eu falei, nossa, quanto japonês.
Ah, no Joana tinha bastante também, não sei se
tinha,
na sua época,
tinha, mas não era, na minha classe tinha mais umas 3, que já devia dar, sei lá, 15, 20%. No externato era eu, minha irmã, né, principalmente pequena, minhas primas e os vizinhos gêmeos, sabe, era meio, então... Enfim, mas não é aquela coisa de você viver na comunidade, de fazer coisas, de coisas. Meu avô não quis me ajudar quando eu queria fazer mestrado lá por causa disso. Porque eu falei, ai, eu queria uma bolsa pro Japão, eu achando assim, né? Aí ele falou, ah, não dá. Que aí meu pai ia ver se entrava na associação de Barakken, que meu avô era super ativo por causa do haiku, ele ia lá todo dia. Recebeu homenagem, ganhou viagem pra ir pro Japão, não sei o quê. E aí eu queria ir, meu pai foi lá e falou, ah, eu começo a frequentar então, pra ver se a Erika consegue uma bolsa. Aí eu falei, ah, ela não fala japonês. Eu lembro, foi aqui, eu nem morava aqui, acho que eu morava em Pinheiros, eu vim aqui, na casa, minha mãe era viva, minha mãe e meu pai, e vim encontrar com meu avô veio aqui, ele falou, ah, mas a Erika não fala japonês. Eu falei, não, Didiã, mas tem bolsa em inglês. Nossa, ele ficou puto. Assim, ela vai lá pra minha terra de onde eu sei. Falei. Então assim, eu achava meu avô ó. E achava tudo ó.
Aí, você tinha quantos anos mais ou menos?
Não, minha vida inteira. Não,
esses embates.
É, mas assim, não era uma coisa assim, por exemplo, quando eu tinha 13 anos, eu fui na Epcot Center. Claro que eu queria conhecer. Aquele, que tinha aqueles negocinhos dos países, né? Que tem, sei lá, México. Claro que eu queria conhecer lá o pavilhão do Japão. E aí chegava lá e achava lindo. E a mini de kimono, sabe? E sempre ganhei bonequinhas. Que esse é um questionamento que eu faço. Então... Então a coisa, ela não é ruim, né? Tipo, aí eu vi. Você não vai lembrar disso, mas lá em Pinheiros tinha uma loja que chamava Yao Han. Você lembra disso? Não? Tua mãe deve lembrar.
Yao Han.
Aí era tipo uma loja de departamentos do Japão, lá perto da Cunhagago. Tinha também um restaurantezinho, que era bem simples, que às vezes a gente ia lá comer teixoco. E nossa, eu chegava lá no Yao Han, era uma rampa que devia ser desse tamanho, mas eu era pequena, pra mim era uma rampa. Aí tinha um lustre assim, a hora que eu sentava na loja de lustre, aquelas vitrines com todas aquelas coisas, aquelas fivelas japonesas, coisa de cabelo japonês. Como você nasceu 10 anos depois, é diferente, mas a gente olhava aquelas coisas importadas assim, tudo japonês e tudo bonito na vitrine. Então era uma coisa assim, que é linda, né? Mas é engraçado, porque assim, eu venho de uma coisa que ela é, por um lado, ela é bem imigrante mesmo, porque minha mãe vem do interior, meu pai vem do interior. Minha mãe foi morar na Liberdade porque o tio dela tinha uma farmácia lá. Meu pai veio sozinho, ficou morando em pensão. Tal, eles se conheceram na cooperativa agrícola de Muti.
Ah,
trabalhavam lá.
Uhum.
Então, enfim, não tem essa coisa de morar por aqui, morar em Pinheiros. É uma coisa meio de já. Tipo, tudo come, tudo que você fala. Não sei se na tua mãe é o quê? Teus pais são segunda geração?
São terceira.
Então eu devo, assim, regular mais com a sua mãe, né? Mas, por exemplo, na minha casa, a gente sempre foi falando o nome de tudo em japonês. Eu não sei, na sua.
Sim, não, a gente morou... Eu morei um ano no Japão, quando eu era criança. Dos 5 para os 6, eu falo japonês.
Ah, então você
fala. Falo, leio, escrevo.
É, mas assim, a gente cresceu assim, falando... Ah, pega uma cura.
Mizu.
Ah, não sei o quê. É. Então, nome de comida. Nome de comida. Ah, imô, não sei o quê. É bobo, mas assim, você meio que. Então. Foi engraçado quando eu fui. Eu sempre conto essa história. Quando eu fui pro Japão, aí eu fiquei numa casa que era uma francesa que alugou uma casa lá. E a gente alugou, eles alugaram essa casa, eu fiquei lá com os meus amigos. E aí, quando eu cheguei no banheiro, tinha aquele negocinho de madeira, assim, ó. E aí eu falei, ah, tipo, tá na... Aí eu falei, nossa, que louco, né? Antes de eu aprender a falar isso, saber que existe uma palavra que chama estante, né? E você olha aquela coisa bem do banheiro, de madeira, assim, você já olha aquilo, você já fala, ah, é taná. Não vem uma outra, a primeira associação... Né, eu lembro que eu tava andando lá uma vez indo do metrô pra casa e tinha aquelas lojas que vende coisinha de casa, uma baciada cheia daqueles escovão. E aí eu falei, nossa, olha aqui tem tauache, né? Nossa, será que tauache vem daqui? Nossa, será que só em casa de japonês que usa tauache? Como é que chama tawashi, sem ser tawashi, entendeu? Então isso tudo tá muito dentro da gente.
Uhum. Manaita.
Manaita, isso, exatamente. Então... Mas aí, o que que acontece? Então aí você vai, né? Daí você vai, aí vai escola, adolescência, não tem peito, não tem bunda, você fala, né? Tentando entender isso, o que que você é. Aí... Depois eu vou te passar até o texto disso, que é bem bonito, assim, da impermanência das coisas lá, que eu fiz em Portugal, que fala um pouco disso. Aí um dia eu assisti o livro de cabeceira, do Peter Greenaway. Aí eu falei, ah, isso eu acho bonito. Ah, isso eu acho bonito. Olha, uma mulher japonesa bonita. Olha, uma mulher japonesa bonita. Tem uma relação com a escrita, olha, né, de você começar a se identificar com algumas coisas, olha, essa coisa do erotismo, ai, que bonito, ai, nossa, aquele filme, ele entrou em mim, assim, de um jeito que eu era, que eu fiquei para assistir de novo, eu tava no Sesc, no eram os melhores filmes do ano, né? Que eles fazem a reprise dos melhores filmes do ano. Tem uma semana só. E aí eu fiquei pra assistir de novo. Ainda era época que podia fumar no bar, beber no bar. E aí eu fiquei, assisti o filme de novo. Eu falei, nossa, que loucura esse filme. E aí fui assistindo ele em vários momentos da minha vida. E ele se tornou uma referência super forte pra mim. E... Não é exatamente a partir disso, mas assim, eu tinha 97, 20 anos. Então é a partir desse momento que eu começo a me perguntar o que que é isso. O que que é isso de ter as referências do mangá, daí... É uma coisa até que eu ando pensando muito nisso, né? Eu falei, nossa, como é que também eu já me usei dessa imagem... do fetiche também, para seduzir as pessoas, né, do quanto que que como aquilo também não é claro para você, é uma coisa que você vai. E naquela época não se falava em feminismo, não se falava nessas coisas, né? A gente falou em 1997. Então você não tem um olhar crítico para isso, você vai descobrindo aquilo vivendo. Uhum. Isso eu acho muito legal também. Eu falo, ter passado por isso. Você ir adquirindo o senso crítico depois ou conforme você vai vivendo. Que hoje eu falo assim, poxa, né, com essas histórias de assédio e tudo, eu falo, poxa, o que, que é você chegar, você ser uma mulher japonesa e estar sozinha num lugar e te olharem no aeroporto? Tipo, agora que eu fui entender umas coisas, nossa, por que, que me param tanto em aeroporto quando eu tô vestida de um jeito assim, assim, assim e viajo sozinha? E até eu tava conversando disso com meu pai, nem lembro porquê. Ah, que eu tinha ido ver a peça Branco do Capuano, meu diretor, e que fala sobre racismo. E a gente entrou em discussões e tal. E por algum motivo eu comecei a colocar isso pro meu pai. Eu falei, me param no aeroporto porque acham que eu sou prostituta também. E assim, que é esse o lugar, né, da discussão do racismo, mas que entra nessas coisas que a gente está conversando, que é, você pode entrar num lugar de se vitimizar, eu recebi toda essa herança, tô fodida, as pessoas vão sempre me olhar
assim. Vai ser sempre assim.
Ou você pode se empoderar demais, porque, tipo, eu tenho observado muito essa coisa do Oriente, do Lotus Power, eu tenho observado esses grupos e tal, mas muito aqui porque um excesso de empoderamento, às vezes o empoderamento ele é importante para o seu processo de reconhecimento, de uma série de coisas, mas ele, na minha cabeça, ele não pode devolver com violência.
Uhum.
Mas isso eu, Érica. Talvez o único jeito de fazer isso seja através da violência, principalmente se a gente pensa nos negros e tal e tudo mais. Mas assim, na minha cabeça, mas tudo isso, enfim, também sei lá o que é violento ou não. Mas se eu conheço um cara, e falo assim, sei lá, conheço um cara no Tinder, aí sai com o cara e tal, você conversa bem rápido, aí sai, né? Aí você vai jantar, vai tomar um drink, sei lá. O que você faz? Eu trabalho com chá, né? Eu dou uns cursos de chá, imagina. Eu dou uns cursos de chá, às vezes faço umas degustações, eu faço cerimônia do chá japonesa. Que legal! É bem tradicional e tal. Mas você ganha a vida assim? Mas você é artista, o que você faz? Eu trabalho com performance. Mas como assim? Umas coisas meio de chá, um pouco de dança. Então, legal, aí não sei o que, vai, sai, dorme com o cara, x, y, aí continua falando, aí às vezes acontece de mandar uma mensagem, aí eu não respondo, né? Desculpa, eu tava em atendimento. Atendimento do quê? Atendimento de massagem. Que legal, você foi fazer massagem? Não, eu atendo massagem, né? Que legal, como é que é? Nossa! Posso marcar um dia? E aí eu mando aqueles. Eu te mando por e-mail, me manda. Eu mando aquele e-mail bem profissional, assim. Então tem um lado que eu falo assim. Como é que a gente se coloca pro mundo, né? Claro que eu fico um pouco nessa meio do gato subiu no telhado. Eu não tenho insegurança em relação ao que eu faço, né? Mas você fala, olha uma pessoa, eu sou massagista, eu danço. Também posso chegar e falar isso, e falar, eu faço tudo isso e foda-se, né? Mas não é, eu acho que tem coisas que as pessoas vão construindo, e se ele vai criando estereótipos e fantasias e tal, hoje pra mim isso é mais problema dele. Mais do que meu. Uhum. Claro que acaba sendo o meu, né? Mas eu já tive namorados que eram, já tive namorado que era super cultura japonesa. Então, enfim, isso nunca. Por que que também tô colocando isso? Porque isso também nunca parece descolado. Embora você tenha todo esse estranhamento de saber que você não é isso, de que você nasceu no Brasil. Por exemplo, eu tive um amigo, meio namorado lá na França, que tinha namorado uma japonesa. E ele falava assim: definitivamente você não é japonesa. Então, lá na França, isso era. Então, tem vários momentos da minha vida que essa discussão ela aparece, reaparece, né? Na França era isso, porque na França você chega, todo mundo olha pra mim, se eu não abro a boca, eu sou japonesa. No Japão, se eu tô com uma roupa que não tem um decote, não sei o que, as pessoas olham pra mim e acham que sou japonesa. E falam assim: nossa, você tem. Aí tem as pessoas que falam: você tem bem cara de japonesa, né? Porque entre os japoneses também, por exemplo, você tem uma pele mais. Tua família é de onde? Tua pele é mais morena.
Minha mãe, família da minha mãe é de Kagoshima, que é mais pro sul
mais
mesmo.
Mais pro sul também.
Meu avô era de Hiroshima,
uhum.
Também é um pouquinho mais pro sul. E da minha avó eu não sei muito bem.
Não, Ivo, pra mim você tem super cara de japonesa. Mas sabe essa coisa da pele branca, de não sei o quê?
É, eu não
né?
tenho pele branquinha, branquinha.
E ao mesmo tempo você é super japonesa, porque esse é um dos. Você tem um dos biotipos que tem lá. Mas essa coisa assim. Aí. Então. Outro dia teve o Festival do Japão, ano passado. E aí. Eu entrei pra fazer uma apresentação, bem no final, né? Aí colocaram uma professora. Né? Eu falei: ai, caralho. Já colocaram a professora pra ser minha convidada. Daí eu já me cagando toda, eu faço já aceito. Eu assim, ai, putz, você não vai ficar aqui, meu. Só olhando, vendo onde é que eu vou errar e tal, não sei o que, tá. Aí acabou. Aí ela começa a falar lá atrás, ela começa a falar japonês comigo. Eu, ai, sensei. É. Wakarimasen, né? Eu não falo, né? Ai. Continuo falando. E eu assim, tipo, alguém me ajuda, como é que eu respondo essa mulher? E aí ela falou que ela achava que eu era japonesa, mas ó, olha que preconceituoso isso. Eu fiquei super feliz que achei um elogio, mas assim, eu vou contextualizar tudo. Ela falou, o que ela quis dizer é que pela minha cerimônia do chá, ela achava que eu era japonesa. Aí, né? Aí o kimono, a maneira como faz, ela achou que meu gesto era um gesto japonês. Uhum. E eu falei, fiquei super feliz, porque eu falei assim, ah, legal, porque o que eu treino, é a, quando eu tô no chá, é a construção desse corpo. Né? Mas eu, acho que até antes de começar a fazer chá, eu sempre fui muito desengonçada,
Estabanada,
distraída. Então, assim, o chá, ele me organiza, assim. Ele me organiza espacialmente e corporalmente também. Mas, assim, eu fico grudada, eu rasgo roupa, eu derrubo molho na mesa. Então, eu sempre. Uma vez eu saí com. Tinha um meio namorado lá do Rio. E aí eu lembro. Aí eu teve um dia que eu fui com ele na livraria. Aí eu queria tomar o café do lado de fora, porque eu queria fumar. E aí eu já tava assim, sei lá, com a bolsa, o cigarro, e mais a xícara de café, e mais não sei o quê. E aí abrindo a porta assim, e aí sentei, fui colocando as coisas. Tô exagerando, né? Mas aí fui colocando as coisas. Aí ele virou pra mim e ele falou assim: ai, que engraçado, você é meio desastrada. Eu falei, eu sou super desastrada.
Por que? Que engraçado, né?
Aí eu falei, nossa, será que... que eu tô o tempo todo representando pra ele, sabe?
Uhum. Mas por quê? Pelo estranhamento dele te ver desastrada?
É, porque assim, eu acho que uma pessoa pode ser várias coisas.
Sim.
Acho que uma pessoa pode ser várias coisas.
Aí tem dias que a gente tá mais desastrado.
É, mas assim, mas isso tem a ver com uma construção que eu fiz, uma construção que ele fez. Sim. E aí quando ele viu que eu não tomava o café só aqui organizado, mas que de repente estava tudo junto, ele fez esse comentário e daí ele meio que ficou feliz, assim, tipo, ai, mas então eu te conheci. Mas não é isso, você entende?
Mais ou menos.
Não, porque eu acho que você pode estar assim e você pode estar assim. E tudo isso sou eu.
Sim.
Ah, eu posso estar com isso aqui.
Seu estranhamento foi dele ter te visto nesse dia desastrado.
Eu posso estar com isso aqui, assim, ó. Meu quarto, ele pode um dia estar assim.
Uhum.
E no outro dia ele tá do jeito que ele tava. E tudo isso sou eu.
Sim. E não, isso não tem a ver com a sua imagem, né? Com seu fenótipo, não
mas
tem a ver com...
Mas o fato de... Aí, né, você vai somando as tags, né? Chá, japonesa, não sei o quê... você vai construindo coisas, as pessoas vão construindo coisas e vão lendo coisas. E às vezes você tá transmitindo coisas que você não... Então, por exemplo, como eu tenho muito essa coisa de andar na rua, de trabalhar na rua também, né, do Corpo Cidade, do meu percurso lá em Lisboa. Então, eu tenho uma coisa muito do chão mesmo, de ficar no chão.
Uhum.
E uma coisa mendigo eu brinco assim, mas não é mendigo, mas de estar na rua. E... Então isso é mais forte ainda, essa coisa que é muito informal. Só que isso choca as pessoas, né? Eu vou te dar alguns exemplos. Tudo isso eu vou te falar a partir desse espelho que eu tenho. Então, eu fiz Corpo Cidade e Bom Retiro. Então, eu comecei minha vivência de rua no Bom Retiro. E aí eu tinha uma vantagem muito grande lá, que eu não sabia. Que era um bairro de coreanos. Mas calma, isso era uma desvantagem, porque os coreanos são muito fechados. Às vezes até por não saberem falar a língua, mas eles são mais reservados. Então, o coreano não chega no bar do Bahia e fala, ah, Bahia, qual que é a cerveja que tem aí hoje? E aí, Bahia, qual que é a cerveja que tem aí hoje? O coreano não chega e fala isso. Porque X, Y, né? Mas a gente chega, pode chegar e falar isso.
Uhum.
Ou só de eu chegar e falar, oi, bom dia, tudo bem? Ah, então, ó, meu nome é Érica, eu tô fazendo Corpo Cidade, sei lá, qualquer coisa. E eu descobri que eu tenho uma coisa de comunicação com a rua também, que tem muito a ver com a minha mãe. Minha mãe ia muito na feira. Ficava muito lavando o quintal, a gente morava aqui no Rio Pequeno, então tinha uma coisa muito, muito da minha infância nisso também. E aí, então o que acontecia? As pessoas, elas eram duplamente simpáticas comigo, porque primeiro elas achavam que eu era coreana e que eu era uma coreana simpática. Você entende? Então eu ia acumulando pontos.
Uhum.
E aí chegou num nível de relações, quando a gente fazia o Corpo Cidade de Bom Retiro, que o capuano falava assim, ah, fala pra Érica pedir. Tipo, se a gente tinha que fazer alguma coisa, porque eu fui tecendo umas coisas, tipo, tinha uma cena que eu tinha que chegar de carona de bicicleta. E eu tinha quatro entregadores, dois do açougue, e dois do pet shop do lado, que se um não tivesse, tinha outro, pra chegar naquela hora e fazer aquela cena. Então, essa coisa foi desenrolando de um jeito que, tipo, isso virou uma vantagem.
Uhum.
Aí, Então, isso é como as pessoas veem, né? E como você vai construindo e desconstruindo em cima disso. Aí, a outra coisa, uma vez eu estava em Paris, na exposição do Hiroshi Sugimoto, lá no Palais de Tóquio. E é uma exposição grande, assim, e tinha. E eu tava muito com essa coisa do corpo, né? Desse corpo da rua mesmo. Desse corpo do spa, vamos chamar espaço. Chamando de forma espaço. Então, e o Sugimoto ele é muito legal, porque tem umas fotos que você tem que ver de longe, né? Então eu tava assim, naquela exposição eu tava viajando, se eu tava andando de costas, se eu tava sentada no chão. Pra mim eu tava numa super habitação e diálogo com aquele espaço, assim. E muita vontade. E os franceses são bem formais e tal. E aí teve alguma obra dele que era mais para baixo. E eu sentei assim no chão e fiquei olhando. Aí veio um segurança, né? Você é japonesa? A segurança meio que chavecando, né? Aí eu não. Aí eu sou brasileira. Ah, brasileira? É, porque não sei o quê. Nossa, mas fala francês super bem, não, porque eu já morei aqui e tal, não sei o quê. Aí ele falou, mas você aqui sentada, como uma japonesa, eu diria que era uma japonesa. Eu no chão e ele aqui. Eu falei, não, você tá enganado, né? Eu falei. Tava assim. Eu falei, não, você tá enganado. Os índios brasileiros sentam assim e a gente chama, fala sentar de índio no Brasil. E se eu tivesse como uma japonesa, eu estaria sentada aqui. Ou talvez nem estaria sentada no chão dentro de um asilo, se eu fosse uma japonesa. Mas aí o que que acontece? Não é o jeito que você está sentada, mas assim, estar sentada numa posição de contemplação com aquilo que está vendo. E carregar isso transmite para nós. E eu não precisava estar com a coluna ereta. Eu podia estar até assim, ó. Quase assim, quase como se eu tivesse aqui, exatamente aqui. Então, e isso. Eu não sei se você sente isso, talvez você sinta, por isso que você está fazendo esse tema e por isso que você também está entrevistando essas pessoas. Isso existe o tempo todo. Isso vai ser sempre. Ele não precisa ser isso não precisa estar em primeiro plano. Mas às vezes ele tá e ele sempre vai ser pelo menos landscape, a paisagem do que a gente carrega. Isso tô criando aqui agora, falando com você, pensando sobre isso. Eu, quando eu tinha 29, eu fui para França, para eu fui fazer mestrado. Fui estudar mulheres japonesas que saíram do Japão para morar em Paris. Aí, né? Então, eram mulheres, artistas ou estudantes. Na época eu não me assumia como artista, é uma coisa que eu comecei a fazer lá. Lá voltando para o Brasil, para o Centenário, né? Que aí foi quando eu fiz a primeira performance e tal.
Que ano que
Mas
foi isso, Érica? Desculpa.
eu fui para Paris em 2006. E aí eu chego lá e é o tempo todo isso. Vous êtes japonaise, vous êtes japonaise. Non, je suis brésilienne. D'origine, japonaise. Ah, mas. Ah, meus avós. E todo lugar. Ah, é por isso que você tem esse sotaque. Todo lugar é isso. E você faz o que aqui? Ah, eu estudo mulheres japonesas. Ah, mas que curioso. Então, assim, era quase tudo uma caricatura de tudo, né?
Sim.
Mas assim, e aí então eu vou estudar essas mulheres que largam o Japão, porque elas, diferentemente da gente, elas vão para um movimento de abertura. E eu, quando eu cheguei em Paris, eu fui para um movimento de fechamento. Não de fechamento, mas eu tava falando até na terapia isso, né? O meu corpo, ele se fecha lá pelo frio. E porque eu não queria dar a bola fora de ser muito brasileira para as pessoas.
Uhum.
Então, então eu queria respeitar muito a privacidade delas. E eu fui me fechando para ter mais diálogo com a sociedade francesa. Eu fui me fechando, porque eu não queria dar fora, porque existia. Fui me fechando. E as japonesas foram se abrindo e a gente se encontra num lugar comum, porque elas se abriram e porque eu me fechei. E aí tem várias histórias também lá disso. Mas no fundo o que eu tava era, assim como você, pesquisando sobre mim também. No teu caso até mais. Mas assim, quando eu vou pesquisar uma mulher japonesa, eu vou pesquisar o que vem antes de mim.
Uhum.
Isso talvez hoje tenha eu tenho esse repertório, essa clareza de tudo isso que eu carrego como representação, mesmo aqui no Brasil. Então eu lembro um dia, vão ter milhares de histórias, a Coco foi uma das minhas entrevistadas. Aí a Coco, a hora que ela viu, porque aí o que aconteceu? Em Paris eu virei uma lenda urbana, porque eu fui cortar o cabelo com a Sawako. Uma amiga minha tinha um cabelo bonito, eu falei, Ana, quem se corta o cabelo? Ah, Sawako, beleza. Sawako chega na minha casa assim, ah, bom. E sabe, querendo saber tudo de mim, porque ela nunca tinha visto alguém como a gente falando francês sem ser japonês. E não ser japonês.
E nem ser francês, né? Assim,
não, mas ela não. Tipo, era uma aberração. Aí, meu, a Sawako. Imagina, como boa cabeleireira, ela também era um pouco fofoqueira, mas assim, muito discreta, né? Do jeito Sawako. Aí eu tô lá trabalhando num restaurante, eu trabalhava num restaurante libanês, chega uma japonesa lá. Ah, eu, ah, o Richard não tá e tal. Erika-san? Ah, sou eu. Ah, eu sou amiga da Sawako. Ela falou que cortou. Eu fui lá me conhecer. Aí o que acontece? A Coco, a gente fica até amiga e depois eu pego um bode dela. Mas assim, aí a Coco foi uma das minhas entrevistadas.
Que era uma japonesa.
Era uma japonesa que tinha saído de lá, né, para estudar gastronomia, o sonho dela era gastronomia. Então era essa coisa meio entre arte, gastronomia e tal. E ela depois começa a trabalhar num restaurante libanês. Ela é muito amiga do dono. E aí o libanês falava assim, ah, mas a Coco é mais brasileira que você. E eu sempre de preto, né? Principalmente no restaurante pra não sujar roupa. E eu muito na minha, assim. Tudo que eu queria era que ninguém me enchesse o saco, só. Tipo, sabe? Então, tipo, eu não queria ficar amiga de cliente. Eu não queria, meu, eu queria ir lá fazer meu trampo. Depois eu encontrava com as brasileiras que me substituíam. Porque acho que isso foi uma coisa legal. Várias garçonetes faziam beaux-arts.
Fazia
eram
o quê?
Belas artes.
Ah.
Então a gente tinha o cafezinho, né, de mudança de turno e a gente ficava falando de exposição de artista, de processo artístico, processo de escrita. Então isso também foi um super impulso pra mim, né? Mas aí então tinha essa coisa da a Coco é mais brasileira. Eu pensava, meu, mas quando o namorado da Coco tá lá, ela fica super cansada porque ela vai, ela cozinha e não sei o quê. E na época eu saí que eu namorava, tinha ido lá, sei que agora tá super já, tá insuportável, né? Ele vai voltar do Japão agora.
Sai que das gravuras?
É, o Sai que a gente morou junto, enfim.
Nossa, não sabia.
É, o Sai que, ah, tem várias histórias também, mas aí o Sai que eu falava, nossa, ele tá lá, tem que me ajudar a fazer coisa, tem que lavar banheiro, tem que fazer tudo, eu não vou tá lá tinindo, cozinhando pra ele e deixando tudo pronto, né? A gente morou junto e aí, enfim, era um grande problema essa coisa da divisão das tarefas, né? Mas Então falava assim, a Coco é mais brasileira que você. Eu pensava, no Tatemai. Né? Que eu não era só porque ficava tocando Martinália lá no restaurante, eu não ia ficar limpando o vidro.
Cantando,
E
dançando.
às vezes estava. Mas assim, não era, ai, adoro Martinália, adoro essa música, entendeu? Que a Coco, pra ela, aquilo era um outro universo. Então, tinha muito isso, né? Dessa coisa do que é, do que dessa coisa de, dessa essa coisa dessa legenda ter sempre que acompanhar, né? Ah, sou brasileira, sou isso, sou aquilo. Ainda mais lá na França, porque tudo assim, ah, mas você é de origem. O que conta não é o que você é, não é se você é francês. Ah, mas de origem argelina, de origem chinesa, de origem nananã, de origem. E eu morava em Belleville. Um bairro que eu morava era bem misturado, mas tinha Belleville, que tem muito chinês. Então eu entrava na loja chinesa, eu não fa... e eu, pa... eu, descob... eu passo por chinesa também. Eu entrava, não falava chinês, eles viravam as costas pra mim. Ficavam bravos. E eu não entendia por quê. Eu entro no lugar de chinês, eles olham e falam ni hao. É o tempo todo isso, né? Então às vezes até falo, ah, eu não quero que meu trabalho artístico de performance fique vinculado ao chá, a isso. Mas todas essas questões elas estão dentro de mim também. Tudo isso que eu faço, por isso que eu queria que você subisse lá em casa, né? De resgate, de memória, de família. Cara, eu escrevo pra caramba. A primeira vez que uma amiga minha viu os rascunhos do meu avô. E aí, às vezes, quem vê eu anotando em papel, eu já fui em reunião de passar vergonha, assim, do diretor da Abril Ogawa virar pra mim e falar: Érica, você vai entender esse papel depois da nossa reunião? Eu falava,
Dos seus
Ogawa,
rabiscos,
eu
assim.
falava, Ogawa, deixa meu. Que é essa desorganização? Eu falava, Ogawa, deixa meu infográfico aí, que eu me viro com ele. E a Flávia Sakai, com quem eu trabalhava, a Flávia, ela é toda designer, né? Então ela tem toda essa organização
Do layout.
de tudo. E eu tenho também, se eu quero, mas eu também tenho, não preciso ter se eu não quero. E também essas coisas elas não chegam a gente querendo ou não. Eu sei que tem momentos que eu cozinho e é uma zona, e eu sei que tem momentos que eu cozinho e que tá tudo assim. E isso me conta muito, que nem meditar, você já fez a Zen? É isso. Isso tudo é o Zazen, é o Zazen, vai te contar como é que você tá. Naquele dia, naquele momento, naquela fase da tua vida também. Então, eu tava saindo com um cara que ele falou assim, Érica, não. Dá, eu falei, não dá o quê, Rafael? Eu falei, você é muito louca, eu muito louco o quê? Ele falou, cada dia é uma mulher. Sabe, de ter dia de eu passar, de encontrar pra tomar uma cerveja, ficar na rua. Andando à noite de bar em bar e conhecendo gente, e sentando na rua e tirando foto e dança e x e y. E vamos ficar aqui, agora vai pra casa. Ou de. Não, vamos no supermercado, cozinha e tal, não sei o que, não sei o que. Ou de repente, a invade uma festa, tem um samba e eu tô lá, amiga do aniversariante. Ou de repente, hoje é um cinema e tá tudo bem. E que eu acho tudo isso
Mas é tão
absolutamente
normal.
natural. Mas eu acho tudo isso para chegar onde, talvez? Para chegar numa elasticidade de corpo. Aí talvez a gente comece a entrar num assunto também que é interessante. Em modulações de estar, né? Então, o que que acontece na rua, lá no Beco da Amendoeira, e tem a ver com isso, as pessoas olham para mim, essa coisa que eu tava te contando do Bom Retiro, e sei lá, às vezes por algum motivo X. Meu pai tá chegando. Oi. Ah, tá. Tá, fica tranquilo. Quando você chegar, você me avisa. Eu tô aqui, sabe, nessa mesinha na frente do Dália? Porque eu quero subir com a Isis também. É, porque eu preciso entrar em casa também, tá? Beijo, obrigada. Então, eu não sei o que que tem que as pessoas olham. Eu não sei o que que é isso, mas isso deve ter a ver com o fato da gente ser, ter origem japonesa. Mas as pessoas olham pra você e acham alguma coisa assim, que ou você é formal, ou uma pessoa... Tem uma aura. Eu não sei se você sente.
É, não, a pessoa nem te conhece, já fez essa imagem de você, né?
É, assim, mas, do tipo, mas não é isso.
Tem, esse...
tem uma coisa assim, por exemplo, eu tava na SP Arte. Né, que tá nesse Night Gallery.
Uhum.
Meu, com essa puta dessa mochila nas costas, tinha ido não sei o que, com o cabelo aqui, aquele coque que eu faço assim, não sei o que, e assim, com essa bolsa pendurada. Aí, naquela galeria Raquel Arnaud, que é bem galeria, mais chique, que era onde estava tendo uns drinks de gin e tal, um monte de gente rica, nananana. E aí o cara vai passar aqui na frente. E eu nem tô olhando pra tela, tá? Tô só aqui meio parada na frente. Nossa, aí o senhor vai passar na minha frente, ele olha pra mim, ele tipo meio que pede licença assim, ó. E passa. Eu falo, meu... Você entendeu?
Aham. Uhum. Mas será que é porque era você? Se fosse outra pessoa não um oriental, será que ele faria diferente?
Não sei, mas foi uma coisa de tipo, quase um olhar assim, pedindo licença pra japonesa. Eu falo, nossa, meu, ele nem tô aqui fazendo, nem tô de kimono, nem tô fazendo a cerimônia do chá. Mas deve ter alguma coisa lá. Então o que que acontece? Quando eu chego pra trabalhar na rua e construir essas relações e tudo mais, aí tem a ver, acho que com a fala desse cara com quem eu tava saindo. É que aí eu chego, aí eu tô na casa da Malha, daí água, café, sentar no chão, não sei o quê, joga a bolsa, senta, conversa e tal. E o corpo elástico, essa elasticidade do corpo, de você estar nos lugares. Então se eu tô com criança, meu corpo tá nesse diálogo. Se eu tô... que eu falo assim, que eu tenho uma brincadeira, né? Que eu trabalhei na ONG, que era Childhood Brasil, da Rainha da Suécia. E eu falo assim, gente, o meu lance é assim, é da Cracolândia ao jantar com a rainha. Tem que transitar. Vinte talheres ou marmita. Tem que transitar. Acho que a minha prática, ela é essa.
Uhum.
E talvez ela tenha até a ver com isso. Com o fato da gente vir de um lugar que é daqui, mas não é daqui. Então aqui, por um lado, ao mesmo tempo que eu sei que eu não sou e que eu não me sinto, mas tem momentos em que eu sou muito estrangeira, na França absolutamente, e no Japão, muito. Porque quando eu cheguei em Tóquio e eu andava na rua, quando eu via um ocidental, me dava um alívio. E eu falava, ai que droga, ele não pode nem olhar e me reconhecer. Só eu que posso olhar ele. Tipo, não tem nem alguém que você troca um olhar e você reconhece aquela cumplicidade. Ah, olha aqui, nós dois estranhos nesse lugar.
Sei. Porque pra ele você tá ali mais uma, né, também, no Japão.
Aí você percebe que você não é quando você tá com um decote aqui, porque a gente vai usar isso e não tem a ver com ser vulgar ou não, porque tem uma coisa de hábito ou não. E você vê que todos os homens japoneses não estão te olhando, mas estão te olhando. Então, essa coisa de não pertencer e por não pertencer, também poder pertencer, é muito legal. Porque eu acho que eu fui desenvolvendo essa habilidade da elasticidade, né? E ao mesmo tempo que nesse primeiro momento tem essa imagem assim do, né? As pessoas nem saberem que eu faço a cerimônia do chá, mas elas me olham na cerimônia do chá. É muito legal porque quando isso quebra, né? Porque isso tem uma imagem inicial, quando isso quebra e entra, é a história do Bom Retiro. Nossa, daí todo mundo me acha super legal. Falar, ah, ela é japonesa, mas ela é portuguesa. Tipo, o lugar onde eu trabalhava em Lisboa era beco de tráfico. Era todos os dias os meninos. Eu morria de medo de entrar lá. Eu morria. Eu me cagava inteira pra entrar lá. Inteira. Eu falava, gente, por que que eu escolhi de trabalhar no Beco da Amendoeira? Por que que a Paula foi me dar aquele colar? E aí eu tenho que achar o sapateiro e aí eu não sei se é lá. E por que que eu falei pra Sofia já que eu vou fazer no Beco da Amendoeira a minha dança? Por que que eu inventei de dançar no Pedras? E no Beco da Amendoeira? Como é que eu vou fazer? E eu morria de medo de entrar. Morria, saía com todo mundo e ia direto pra casa da Malha, costureira. Porque sabia que todo mundo ia estar lá, direto pra casa da Malha. Saía da casa da Malha e tipo, ai, deixa eu sair daqui desse Beco da Amendoeira. O Beco da Amendoeira é assim. Tem um largo aqui, tem uma rua que sobe. Ela dá num beco, tem casinha. E tem umas ruas, tem aqui. Aí aqui embaixo, mas aqui não sei aonde, ficam os moleques que são os vigias do tráfico, que é bem mais leve do que aqui. Ninguém tem arma, nada. Eles ficam falando no celular, ouvindo música, falando bobagem. Tipo, só que eles tomam conta e vendem muitas drogas. Muitas. E...
mas tem uma coisa de violência, assim, também? Você...
uma vez. É que também eu ficava lá de dia, eu não ia pra lá à noite. A noite já mudava, e como eu não conhecia os vigias da noite, eu não ia fazer pesquisa à noite, minha pesquisa era de dia.
Uhum.
E aí... mas os meninos, eles assim... uma vez eu tava chegando e eu tava, ai, não quero ir pra lá. Daí eu falava, ah, tô com preguiça, né? Não, vai, porque é, o meu rigor é isso, é ir lá todo dia e fazer nada e ver o que nasce de lá e tal, né?
Isso é o Corpo Cidade, né?
Não, fez? Isso foi lá em Lisboa, era eu trabalhando... pra performance que eu fiz no Pedras, né? Pro Letras em Dança, que nem tinha nome. Mas era habitar. Era habitar, habitar e ver a dança que nasce desse lugar. No caso, tinha muita coisa com escrita, depois com papéis e tal. Enfim. Que também tem super a ver com caligrafia, com várias outras coisas, mas eu te mostro umas fotos depois. Mas... é, aí teve um dia que eu cheguei lá e aí o Kevin, que era um dos meninos, Érica, não sobe. Que eu tava, ai, não vou. Ah, não, tô com preguiça. Vai, em frente. A hora que eu cheguei lá, o Kevin, Érica, não sobe. O que aconteceu? Tá tendo briga. Não, Kevin, vou subir, vou lá pra ficar no cantinho. Érica, não sobe, vai lá pro bar. Aí fui lá pro bar, daí já tinham brigado no bar, já tinham não sei o quê. Todo mundo tenso. Aí eu estendi meu papel, que era o papel que forrava a mesa, né? Que foi assim que eu... e fiquei escrevendo lá no bar. E aí depois acabei, aquele dia acabei não subindo. Essa foi a única vez que teve briga. Ou às vezes eles falavam, Érica, não dança descalça. Você sabe que ainda mais segunda-feira. Você não pode, se uma seringa fura teu pé. Então assim, eles, no final eles super cuidavam de mim, assim, todo mundo, né? Porque o exercício, a prática lá do Sem é muito de estar com pessoas e lugares, né? E a dança, ela nasce do estar com. Então acho que lá eu aprofundei essas relações e entendi melhor isso que eu tô chamando. Na verdade, conversar com você tá sendo ótimo, porque acho que me... permite entender várias coisas, né?
Uhum.
Essa elasticidade, que ela vai existir em qualquer corpo, mas talvez para mim ela seja super pertinente.
Quando que foi essa prática, Érica? Desculpa. Em Lisboa?
Eu fui para lá fazer a FIA. Porque o que que acontece? Eu nunca dancei. Eu sou jornal, eu fiz faculdade de jornalismo. Aí eu fui trabalhar na. Aí eu trabalhei, já saí de lá, fiz estágio na Globo, na Abril, tinha trabalhado em jornal, tipo, super. E fui editora da Capricho muitos anos. Você provavelmente, pela sua idade, você foi minha leitora.
Olha.
Aí, então, saio da Abril porque eu já estou começando a namorar, fazer mestrado, e eu já sei que o que eu quero pesquisar é cultura japonesa. E aí acaba que eu vou para a França para fazer mestrado em sociologia das sociedades contemporâneas com uma Fezoli. E aí eu trabalho sobre a questão da identificação, não identidade. Uma Fezoli trabalha com identificação.
É, eu uso esse termo também,
É.
processo de identificação.
Então eu queria estudar com uma Fezoli e fui lá estudar Japão. E aí o que acontece? Meus amigos que me encontram lá falam: Nossa, Erika, você ficou super japonesa, né? E aí, por praticidade, tudo eu usava muito preto. Não só por praticidade, mas acho que era um momento de limpeza mesmo. Porque na Capricho tinha uma coisa muito com moda e tal e tal. Então chega um momento que, tipo, limpeza. E aí tinha muita referência do Vincent, que era meio namorado. Enfim. É a minha história lá da França, é com ele. E aí então, Vincent também nesse momento de limpar tudo que ele era pra ficar nesse lugar meio neutro. Então, tipo, tinha muito isso. E aí todo mundo falava: Nossa, você ficou super japonesa. Aí o que acontece? Lá em Paris, quando eu entro no apartamento, tem aquelas janelinhas baixas. E eu falo: Putz, eu preciso de uma mesa, né? Porque é um apartamento muito pequeno, eu num quarto, o Rafael no outro, uma mini cozinha no meio, um banheirão. E aí eu falo: Eu preciso de uma mesa para colocar aqui embaixo. E aí, então eu fui, eu, Plínio e o Vansan, me guiar para ver os móveis. E eu falei: Ó, eu tenho essa medida de tantos centímetros. E eu preciso dessa mesa para colocar embaixo dessa janela. E aí o Vansan acha um baú, assim, que é um baú, é um móvel de madeira que ele abre assim, a tampa dele comum, com uma rodinha. E ele é um baú, e é lá que eu guardo meus diários, as fotos que eu levo, as cerâmicas de chá, o banchada e a Yamamoto Yan. E as pessoas começam a ir na minha casa e eu falo assim: Ah, você quer tomar um chá? Pego minha chaleira, levo pra minha chaleira elétrica, levo pro quarto e começo a fazer toda uma mise-en-scène. É assim que começa a história. Ah, escolhe uma cerâmica para tomar o seu chá. Ah, esse chá. Olha, eu vou fazer ele bem gostoso. Eu começo a fazer cerimônia do chá para as pessoas. Já sabendo que existe a cerimônia do chá, já sabendo o que que ela significa. E eu começo a criar isso na minha casa. Chamar as pessoas para irem tomar chá. Também fazia café. Mas era assim: Ai, vai em casa, vai tomar chá. Aí eu colocava num saquinho, cada um no chá que queria, no seu saquinho, na cerâmica que queria. E fazia isso. Então aí eu começo a pesquisar chás. Faço a performance da cerimônia do chá no centenário, né? De construir esse ambiente que mistura os objetos simples, o cotidiano, de garrafa de vidro, pote de iogurte de vidro, e eu coloco aquilo numa sala de chá super feita com resto de MDMA de pista de skate. Na verdade, apesar de eu não ter nenhuma formação de performance, aquilo como construção, assim, eu acho incrível. Eu falo: Nossa, eu fui em todos os elementos direto, assim. Até o trabalho que eu fiz para um dos cursos da Mitico era analisando isso. Acho que está lá no site, né? Falando como é que as coisas, como é que isso foi construído e fazendo cruzamento com os temas lá da Mitico e tal, com os conceitos. Então aí faço isso e começo a escrever o blog de chá e trabalhar com chás, escrever sobre chás. Mas muito nesse fascínio dessa pegada de que o chá é uma cerimônia do chá contemporânea, de que isso que eu, o meu tomar chá é a cerimônia do chá. E aí um dia a Mitico fala assim pra mim: já que você fala tanto disso e pensa, por que que você não vai fazer a aula de cerimônia do chá? E eu assim, nossa, eu vou cair naquilo de mais tradicional. Não. Na Urasenki. Fudeu. Não sei. Puta que o pariu. Eu tô o tempo todo não querendo nesse discurso de, né, desde os moiaços, de que não são os estereótipos, de que a
A
gente tem que ter
desconstrução.
o Japão contemporâneo, de trazer novas imagens, tem que construir as próprias imagens. E aí eu vou. Eu vou. E aí é aquilo. Só voltando àquela outra pergunta, quando eu começo a me interessar por cultura japonesa, eu começo a fazer os cursos da Fundação Japão e eu falo, eu preciso entender isso pelo corpo. Aí a Flávia, minha amiga, estava fazendo Niten, aí eu fui lá fazer uma matéria para Capricho, entrevistar o Neji, porque tinha saído Kill Bill e eu tinha uma coluna que chamava Zen. Aí tinha saído Kill Bill, então eu queria contar o que era o Zen Samurai na Capricho, por causa via Kill Bill, né? Era bem legal essas relações que fazia. Tipo, ah, o samurai não sabe se vai morrer amanhã, então ele aproveita a vida ao máximo. Bem capricho, assim, né? Então eu fui lá entrevistar o Neji, aí eu entrei lá e entrei aquilo. É isso, é isso. E daí eu fui fazer Kenjutsu. E aí Jutsu, Jujutsu, lá com Kishikawa no Niten, que é um lance bem interessante, né? Eles têm uma coisa bem do Budô, o sensei tem bem aquela personalidade dele de fazer a tradução do Budô para os brasileiros. Enfim, não é Kendo, é Kenjutsu, é a arte da espada, é a arte do desembainhar, é a arte de não sei o quê. Escreve livros, ele tem toda aquela personalidade dele que às vezes é meio polêmica, mas assim, que me deu esse corpo, assim. Mas como é pelo Kenjutsu, tava até conversando isso com a Letícia Sekito hoje, né, a gente no almoço. Falei, eu não consigo chegar no Aikido. É bruto, é essa coisa de moleque com espada na mão. Então eu ia sentar com o Hakama, a hora que ia fazer. Eu lembro quando eu comecei a fazer Iai Jutsu, que era um professor Danilo lá em Pinheiros, também lá do Nitei. E eu lembro que a hora que ele chamava, eu já saía correndo assim, ó, derrapando com o hakama no chão e sentava. Que o negócio é você chegar e sentar, e tá pronto, que nem moleque, assim, grosseiramente. E aí eu olhava assim, e o sensei, o Danilo, aqueles hakama impecável, né? Ele sentava. O hakama dele parecia um origami. E aí o Iaijutsu foi me dando esse refinamento, né? Mas o tempo todo muito muito essa coisa assim do kiai, do kiai, do. Então quando eu ia fazer as coisas no iai assim, o desembainhar da espada, eu era a primeira a desembainhar quando eu fazia, que era sangue no olho, tinha essa coisa do treino do Kenjutsu, né? Mas só que eu desembainhava tudo torto. Tipo, você mata errado, né? Não, eu não tinha essa precisão. Que aí depois você vai afinando e tal. Então, só para voltar, era entender o que era a cultura japonesa pelo corpo. E aí começa a moldar o corpo. Bom, então volta. E aí fui fazer a cerimônia do chá. E aí, num determinado momento, eu aqui na piscina e começo a ter umas viagens. Aí eu fui falar com a Letícia Sekito e eu falei: Lê, eu acho que eu preciso fazer umas aulas com você. Porque eu tô entendendo uma coisa do corpo que não é corpo. Não sabia explicar. Então eu fui fazer. Aí eu fui fazer as primeiras aulas com a Letícia lá no Estudo Nave de BMC. Eu entro pelo BMC, né? Que já é uma abordagem que você vai pesquisar os movimentos nos padrões de tecidos, células e etc., fluidos. Então, assim, a coisa ela vai muito pela experiência. E aí, o Sen, aí acabei fazendo o corpo cidade também é um mapeamento, tudo vai nascendo do lugar, dos afetos, né? Então, a criação ela vem muito desse lugar. E aí eu chego, e aí eu escuto falar A Paula, que co-dirigiu o Corpo Cidade, me contou que viveu em Portugal, estava querendo voltar para a Europa um tempo curto, e eu soube que existia a formação intensiva acompanhada, que é a FIA, lá em Lisboa, que é algo que é pesquisa de corpo em movimento. Só que de um jeito muito sem. Ao mesmo tempo que eles têm um rigor muito grande e uma pesquisa muito grande, cada um que está lá, que assim, é uma formação artística que dura 6 meses e depois você faz mais um estágio. E aí lá você vai ter aulas de dança, de práticas de corpo, práticas de fisicalidade da escrita, práticas de estar na cidade, enfim. São vários laboratórios que vão acontecendo, conduzidos por pessoas diferentes. Tem a Sofia, que é a diretora, que é a Margarida, que trabalha com ela, que tem esse lado mais da filosofia da escrita, mas também da fisicalidade, da corporalidade. A Sofia tem a base de balé e tudo, e essa coisa do toque, que é o meu trabalho de massagem, que tá ligado com isso também, e também com o BBC. Então, aí eu fui lá ficar 6 meses. E a gente estuda embriologia, tudo, só que de um jeito sem. Tipo, você chega lá a primeira semana, é uma sopa.
É uma sopa.
A nossa primeira semana era sopa. Eu achei incrível. Aí, o que que é? Ah, você traz um negócio pra sopa. Tem uma cebola em casa, leva uma cebola. Você tem 3 cenouras, você leva 3 cenouras. E aí a gente começa às 11 da manhã, vai até 4 da tarde, os laboratórios. E durante uma semana, o nosso laboratório era fazer uma sopa. Ia pro estúdio um negócio. Então, assim, e todas as práticas e toda a pesquisa de corpo, ela vai passar por esse lugar da experiência. Tipo, a gente ia estudar Wittgenstein na mercearia. E no meio do caminho iam surgindo coisas que, de repente, viravam um jogo e a gente tava lá lendo sobre lógica e traçando esses caminhos aqui também. Então, sem é uma experiência incrível. E aí, pro festival Pedras, eu criei uma performance no Beco da Amendoeira. Esse é o Beco da Amendoeira. Que ela surge de ir pro Beco da Amendoeira, a prática tá lá, e ver o que que nasce do estar lá. E aí eu escrevia cartas em guardanapos, que eu já tenho um trabalho de guardanapos antigo, de escrita em guardanapo. E aí eles falavam, ai, mas o que está a escrever? Para quem escreves tanto? Aí um dia eu desci na vendinha lá, pedi pro tio um papel, que eles forram um papel, as mesas com aquele papel, né?
Uhum.
Pedi pro tio um papel, eu tinha um canetão e comecei a escrever as cartas muito grandes. Só que aí já misturava o que que era escrita minha, o que que acontecia no lugar e o que que as pessoas falavam, as músicas dos celulares, ou o que que eu via, o que que eu sentia, o que que elas me traziam. E aí aquilo, e aí se envolve corpo, né? Porque era uma coisa sentada no chão, com sapato, pedra segurando a folha, escrevendo no chão, que é aquele chão de pedras, né?
Uhum.
E a fisicalidade em todos os momentos também, porque era um canetão naquele papel super poroso. Então, a própria escrita, como a caligrafia, né? O gesto, como é que o peso da mão, tudo isso é dança, né? Então, como que tudo aquilo existia, aquela dança diária, e o que, que era esse corpo que se construía? E essa escrita, qual que era o ritmo dela, o que, que ela contava sobre essa dança que estava acontecendo, né? No escrever. E também o que, que tudo isso, esse contato com o chão, e tudo também gerava uma outra dança, que era uma dança de corpo. Nem consigo explicar direito.
Uhum.
E
não, mas dá pra...
e tudo isso nasce da história. A Paula, que me fala do 100, ela numa festa fala assim, ó, Érica, eu te dou esse colar, escolar era não sei o quê. Me contou umas três histórias de uma festa, todo mundo bêbado. E aí eu chego lá e caiu o sapateiro, preciso conhecer o sapateiro, mas não é na Amendoeira, não sei o quê, mas beleza, vou dançar no beco. E eu lá, eu lá, eu lá, eu lá. Aí um dia eu. E aí o seu Zé, o seu Zé, o seu Zé. Um dia me cai a ficha, eu falo, seu Zé. Esse colar não era o sapateiro que era viúvo, era o seu Zé. Esse colar era da dona Isabel. Aí eu chego lá, seu Zé. Seu Zé, lembra da Paula que dançava aqui, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A Paula me deu esse colar, ele era da dona Isabel. Ele fala, não, ele é seu. Então, toda a dança, no dia do Letras em Dança, da performance no festival, o seu Zé, ele que fez ele dança, ele toca garfo. Então, assim, é o que, assim, é jogar também com o acontecimento, né? É estar o tempo todo com as pessoas no lugar. Então, a gente estava falando dessa elasticidade do corpo e do sem. Então, eu fui fazer dança no sem. Fazer dança, fui pesquisar corpo e movimento, né? E aí a Sofia me tira muito desse lugar da cerimônia do chá, ela briga muito comigo, né? Que esse é o meu lugar, entre aspas, de conforto, que eu sei qual toda a coreografia, e ao mesmo tempo não, porque quando eu tô lá na aula de chá, tô lá eu e meu sensei, eu tô toda cagada fazendo aquilo. E aí, mas assim. Mas tem um lugar meu de corpo e de pesquisa que ele é muito da contemplação, sim. Que ele é muito desse simbólico, que ele vai construir caminhos, que ele vai trabalhar nessa espacialidade da cerimônia do chá também. Que ele tem essa reverência. E eu acho que é isso, entendeu? Porque que acontece? Se eu tô num lugar e eu tô com a mochila nas costas, provavelmente eu vou estar muito reta. Porque eu tenho problema no pé, na perna, porque isso pesa, porque eu tenho que estar com peso distribuído no corpo, senão eu tô fodida. E tararararara. Só que o que que isso projeta para as pessoas é uma imagem de uma japonesinha retinha, assim, que faz cerimônia do chá mesmo sem eles saberem que é isso. É uma coisa que é quase de bailarina, mas não é, entendeu? E eu nunca fiz balé, não tenho nada disso. Mas é só como é que se constrói essa verticalidade e o que que ela projeta? Aí junta a verticalidade. E é só a mochila, entendeu? É só que eu tenho que carregar essa mochila direito, por exemplo. Então você. Então é toda essa construção de coisas. E aí ela vai gerar uma coisa. E aí onde é que tá. Onde é que estão minhas inquietações agora? Elas estão nesse lugar. De que eu fico achando que eu tô tentando desconstruir isso, como você fala também da tua peça e tal, não sei o quê. E aí eu faço Esta Não Sou Eu lá em Curitiba, naquela exposição Olhar em Comum, que acho que para tua pesquisa também ela é interessante, né?
Sim.
E aí eu acho na minha cabeça que por eu estar tirando um kimono, eu tô desconstruindo tudo aquilo, mas ainda é um gesto muito delicado. É ter o Esta Não Sou Eu num livro, em papel de guardanapo transparente, com folhas, né? Com esses galhos secos, que para mim, ah, o galho seco é a morte, já tá matando essa figura. Isso é tudo é muito japonês. As pessoas olham aquilo e veem que elas olham a performance, elas não guardam o chá. Elas olham o vídeo, elas não guardam o chá, elas não guardam. O que elas guardam é uma mulher de kimono andando muito devagar pelo mundo. Não importa se depois eu chego, se eu tiro. Claro que tudo isso tá lá, mas a imagem mais forte é essa. É a coqueixa que eu quis matar, é a imagem que ficou. Porque isso nasce disso.
Vira
Por
um
que que eu ganho
reforço.
tanta. Por que que ganha tanta bonequinha, tanta bonequinha? Então eu faço todo esse percurso com a coqueixe. E aí eu largo a coqueixe, tiro o kimono. Então, aqui, e ela vai para o altar, para o tokonoma, onde está a poesia, que depois vai pendurar na parede lá dentro da sala de exposição. E eu acho que com isso eu estou comunicando com as pessoas que eu estou matando essa coqueixe. Não. Eu ainda sou essa coqueixe. Então, quando vai. Claro que cada um vai ler de um jeito, mas assim, no grosso, no
geral,
grosso, é isso, né? Então, por que você quer fazer uma morte com delicadeza? Porque assim, eu queria queimar as bonequinhas lá, só que não podia fazer fogo para a cerimônia do chá. Então as bonequinhas foram lá embaixo, mas também ninguém ia ver queima boneca. Mas também não é a minha arte panfletária, que não é a violência. Lembra? Então não é a arte panfletária que você vai aqui, olha as coqueixas, vou fazer um super ritual xamânico japonês e vou queimar. Pode ser isso também e pode vir a ser em algum momento. Mas a minha revolução, eu acho que ela vai muito dentro desse silêncio também. Qual livro que é? Tem um livro que não tem revolução? Foi o livro que foi a base do meu mestrado. A Revolução Suave, das japonesas, suave. Né? Uhum. As japonesas em busca da identidade. Ele escreve em francês, é La Révolution Douce. Anne Garrigue é a pesquisadora. Anne com dois N's, Garrigue, como se escreve?
Dois N's?
É, que, dois N's, né? Anne Garrigue, acho que é esse assim mesmo. E aí ela faz sobre, foi o livro principal para mim, que ela fala sobre a imagem da mulher japonesa e como que ela sai do Japão, ela faz, enfim, o livro dela é sobre isso. A Revolução Suave. E eu acho que é isso, a revolução às vezes ela é muito silenciosa, sabe? Ela vai... por um lugar que é muito invisível. Isso é absolutamente japonês a partir do momento que eu faço isso. Porque se a gente pega, sei lá, Marina Abramović fazendo isso, isso não, exatamente a mesma coisa, isso não vai ser japonês. Sabe, me interessa muito essa sutileza, me interessa muito essa coisa que as pessoas chamam de delicada, mas eu não acho que é absolutamente delicada. Eu acho que para chegar nesse lugar tem que ter muita brutalidade, sabe? Tem que ter muita feiura. E ela tá lá também. Porque é isso que sustenta.
Uhum.
É você tá no chão da rua. É pisar na seringa, é estar com a mão suja. Eu vivia unha suja. Aí é uma dança que é uma dança feia mesmo. Às vezes ela é feia, muito feia. Então, eu acho que tem que uma coisa de sombras mesmo também.
Uhum.
Porque também o que a gente carrega nessa imagem? Seja como herança cultural, seja como herança de corpo. Seja como essa coisa da dominação. Então, para mim, eu gosto muito de estar nessa coisa do ambíguo, porque para mim isso é confuso também.
Uhum.
Ao mesmo tempo que é muito claro onde é que está o feio, onde é que está isso, mas isso é a natureza. E não é aquela coisa do, é que o cheio pode ser vazio e tal. Também é, filosoficamente, tá? Mas é porque pela minha construção, da minha trajetória artística, eu no primeiro lugar eu tô na experiência para depois pensar sobre a experiência. Quer dizer, tudo isso acontece meio junto, mas não é uma coisa. Eu não. Tem várias formas de se construir artisticamente, mas a minha ela nasce da experiência.
Uhum.
A minha, o próprio jeito, aí eu como eu escrevo, como é disso, é tudo disso que está vivo. E aí depois eu olho e reflito, eu falo, existe uma linguagem. Então quando eu conto para as pessoas o que eu faço hoje, me falam, nossa, é tão diferente, né? Eu falo, não é diferente, porque quando eu estudava jornalismo, o meu TCC foi sobre a relação do entrevistado com a câmera. Eu fui estudar Eduardo Coutinho, eu estava falando do quê? de como a câmera potencializa a criação de um personagem, do papel do entrevistador. Então, o que é isso? É troca, é diálogo, né? Na Capricho, que eu gostava muito de fazer depoimento das adolescentes que contavam, seja a história de estupro, ou do primeiro namorado, ou da professora que X, ou isso. O que eu gostava era de fazer depoimento. O que é isso? É entrevista. Mestrado, sociologia. Qual que é a base disso tudo? É entrevista.
Uhum.
Dançar, tá na rua. É diálogo. Cerimônia do chá. É tá junto. Então é a mesma coisa. É essa coisa, o eu, o outro, o eu, o outro. E que isso reflete esse o nosso, essa coisa também nossa do eu e desse outro que a gente carrega, que é a nossa mãe, que é a nossa avó, que é a nossa bisavó. Eu tô lendo um livro de hormônios bem básico, assim, desses tipo que você pega do posto de saúde, eu nem sei como que ele apareceu. E aí eu tava pensando nisso, né? E acho que porque eu tava te esperando também. Ah, quando a gente nasce, a gente já, né? A gente tem dentro dos nossos ovários os nossos óvulos. Então, quando você é um bebê na barriga da sua mãe, você já carrega o seu filhinho. Então pensa na tua mãe. Tua mãe, ela nasce da barriga da tua avó, né?
Uhum.
Do óvulo da tua avó. Então a origem dela é o quê? É o óvulo da tua avó. Mas vamos pensar só na tua mãe. Tua mãe, ela. Óvulo da tua avó, no corpo da tua avó, né? Que vira um embrião. E aí começa a desenvolver lá aquele bebê. Isso, ó, a barriga da tua avó. Tua mãe tá aqui dentro, o bebê, né? E ela já tem um ovário. Com ovulinhos. E quem que tá lá dentro disso?
Você. Desses ovulinhos.
É tipo aquelas bonecas. Minha mãe adorava essas bonecas.
Sei, Matrioska.
Então, você tem uma ligação direta com o corpo da tua avó. Isso só porque eu tava lendo dos hormônios, da progesterona, dos ovários, tarará. Então, você tem... E tua mãe com a avó dela. E se você pensar, né? Então, a gente tem uma ligação direta de corpo com a nossa avó. Fora todo o resto de tudo. Né, que se tem gente que faz constelação familiar e tudo, vai trazer milhares de outras questões.
Outras relações.
Né, do que a gente está vivendo, dos sofrimentos que a gente tem, dos sentimentos, das emoções que a gente carrega. E eu acho isso bem pertinente. Então a gente tem esse outro também aqui. Esse eu e esse outro.
Uhum.
É, mas como que isso interfere no meu trabalho? Eu acho que tem as coisas que eu faço que são diretamente ligadas ao chá. Tem as coisas que estão diretamente à minha formação de corpo. Há essa coisa de construção de memória, mas não tem como não tá. Não tem como não tá. Pode não ser, mas não tem como. E aí, por algum motivo, eu tive uma predileção de contar as coisas de uma forma, né? De eu gostar de escrever poesia, de eu sugerir coisas. Então eu lembro quando eu estava no segundo colegial, meu professor de redação, ah, você conhece haikai? E eu, nossa, Guinelo, não sei, meu avô faz haiku, é isso. Aí você começa a entender que tem um jeito de você construir narrativas que é contando indiretamente as coisas. E aí, minha escrita, ela passa por esse lugar. Então, até esse livro da Kokeshi, do Esta Não Sou Eu, dessa performance, né? Tem esse livro que é o Kokeshi Inbox. que é a Kokeshi Inbox, né? É um blog que eu escrevi em francês, que era um blog escondido. Aí, qual que é a história que ele conta? Aí eu traduzi para o português para fazer, para colocar ele lá no museu, né? A história conta de uma mulher que ganha uma Kokeshi de presente. E aí ela começa a se transformar nessa coquete. E aí tem um momento que ela se liberta dessa imagem. Era um blog que eu escrevia no meu dia a dia. O que que era isso? Era. O Vansan, ele entrava todo dia no meu blog, no blog meu, né? E sem falar português. E aí, enfim, a gente tinha várias histórias, vários conflitos. E ele entrava todo dia. E eu sabia que ele entrava todo dia, porque tinha aqueles negócios de visitas e tal. E aí tinha muito essa coisa. Tipo, eu tinha duas visitas da França quando eu morava no Brasil. E não é. O Plínio é você? Não. Ah, então, puta, essa hora é o Vansan, né? Ele me stalkeou e não sei o que, não sei o que. Então o Vansan chegava do trabalho e ele abria o computador e ele entrava no meu blog. E eu comecei a escrever o Kokeshi em francês. Só que era um blog escondido, era para ele nunca ser achado. Mas eu tinha essa vontade de estar nesse lugar, exposta e escondida. E receber essa coqueixe, o que que é? Você receber uma imagem que te dão de uma mulher, de um modelo, de uma mulher. E ela é muito forte para mim, essa coisa, porque isso é um outro ponto. Quando eu coloquei kimono a primeira vez, já colocou kimono? Quando você colocou kimono?
Ah, completo, completo, assim, não. Com todas as camadas,
Todas, que sejam duas, né? Mas a primeira vez que eu coloquei um kimono no dia último da cerimônia do chá, eu falei e entendi. Você não consegue se mexer. Aí até uma coisa que eu às vezes quando a Cristine, a gente, Cristine Griner, às vezes escuto ela falar, que foi aquela história, eu falo, mas é o kimono que te molda ou que molda a mulher? O papel da mulher? Aquele dia no Red Bull que fica bom nessa. Então, essa coisa de colocar o kimono. Então, a Kokeshi é isso. É tipo, a gente recebe essa imagem, ó, dessa herança, dessa mulher, desse modelo, desse X, desse Y, que ninguém fala é bonito ser assim ou assado. Tarará, pelo teu jeito, de quase nada que eu te conheço, tua mãe não é uma mulher que te podou, provavelmente. Sei lá. Mas eu tenho amigas que a mãe não deixava namorar descendente, que fala, ah, mas é mais bonito fazer assim. Aí faz assim que é mais
Não, minha mãe.
bonitinho, não sei. Né? Mas minha mãe nunca foi, até porque minha mãe, o que eu falo, minha mãe, acho que ela era uma pessoa muito simples, assim, mas ao mesmo tempo muito cuidadosa, mas muito ela, assim. Então, mas é isso, mas a gente, mesmo isso, eu lembro uma vez assim que um namorado meu falava assim, nossa, sério, que eu não acredito que você dobra a roupa suja. Eu falei, por que você não dobra? Não, a roupa tá suja. Eu falei, mas e daí? Minha mãe nunca me falou se era certo ou errado dobrar a roupa suja, mas ela sempre dobrou a roupa suja e eu dobrei a roupa suja. Eu dobro a roupa suja. Agora não, porque eu tenho vários momentos de ser, tipo, até hoje, aí eu tava trocando essa roupa pra botar a camiseta na aula, aí eu joguei tudo assim, daí eu falei, ah não, nossa meu, deixa eu dar uma dobradinha, vai. Porque tudo tem que ficar embolado. coitada da roupa, né?
Coitada da roupa.
Sei lá. Mas, você entender, isso. O que é falar coitada da roupa? É xintoísta isso. É a Marie Kondo lá, entendeu? Isso é super xintoísta. Ah, não. Essa coisa da cerimônia do chá, por que você carrega os objetos assim? Porque eles são caros, porque eles são raros, porque eles podem quebrar. Mas isso é super xintoísta também, do tipo, respeito por isso. Também a gente que é imigrante, que veio pobre, que cuida bem das coisas, também é uma série de outras coisas. Mas eu falo, gente, se eu penso coitado da roupa, isso é super xintoísta. E ninguém fala isso. Aí o que que acontece
ninguém
no Japão?
Fala, mas todo mundo faz, né? E aí você acaba...
É, mas não é que minha mãe falava coitada da roupa. Não sei, mas é uma coisa que aquilo passa. Ela nem pensa coitada, nem pensava coitada da roupa. Mas aquilo passa. Sem ninguém te ensinar. Então, por exemplo, por que que quando eu chegava no Japão e as pessoas iam me dar o troco, eu sabia como pegar? Eu sabia que eu tinha que pegar assim. E não achava aquilo estranho. Achava um pouco. Eu sabia que eu tava fazendo uma coisa que não era natural. Mas que eu falo no filme da Claire, é legal. Acho que é no filme da Claire, que foi pra Claire que eu falei isso. Eu falei assim, é como se eu estivesse o tempo todo na missa. É porque a gente vai na... Porque qual que é o nosso contato com a cultura? Com essa coisa... É a missa. Desde pequena a gente vai na missa. A gente vê que vai lá, acende um incenso assim, que tem que ir andando devagarzinho. Então assim, meu, a missa, cara, é isso. Então eu falava assim, nossa, o Japão era tá o tempo todo. Eu tô o tempo. É como você tá o tempo todo na missa. Você vai, né? Você não vai dar uma bola fora. Porque tá todo mundo nessa vibração, nessa frequência. E é até meio angustiante, às vezes até reconfortante. Não sei se para todo mundo, mas às vezes para mim era assim, às vezes era super reconfortante. Eu falava, nossa, gente, que gostoso.
Fica de boa.
É, tá super, tudo de boa. Tá tipo no colo, né? Então, eu tô o tempo todo na missa. E isso realmente tem a ver com a gente carregar isso. Porque, por exemplo, minha mãe morreu, aí eu fiz a missa de 49 dias lá na São Joaquim, né? E aí, minhas sobrinhas, elas já tinham ido na cerimônia do chá na USP. É, porque elas chegaram em novembro. Foi isso, elas chegaram em novembro, dezembro, elas foram lá e minha mãe morreu em janeiro.
Suas sobrinhas não.
Elas são americanas. Elas. Ah. Não. Minha irmã casou com meu cunhado, eles foram nos Estados Unidos e elas nasceram lá. Então elas eram bem pequenas, né? Quando elas chegaram aqui, minha mãe morreu, a Isabela tinha. Sofia acho que tinha 4, a Isabela tinha 6. Então, mas aí elas foram na cerimônia do chá. Aí minha mãe morreu, teve a missa. Aí, a hora que elas viram o Bonsan lá em trânsito, o que a Isabela olha assim pra mim, ela fala, tia, a mais velha, eu já sei. Falei, o que? Ela, aqui é igual a cerimônia do chá. Aí caiu minha ficha, entendeu? Eu falei, isso. Por isso, pra gente, tudo é a missa. Tá no Japão é a missa, a cerimônia do chá é a missa. Porque a nossa primeira referência é a missa. Dessa
movimentação,
dessa,
né?
Movimentação, do ritual, né? Dessa construção desse tempo, desse espaço, é a missa do Zen. É a missa. E só que pra minha sobrinha, como ela foi primeira na cerimônia do chá, ela, tipo, tia, já entendi tudo, é a cerimônia do chá. Eu falei, é isso, é a cerimônia do chá. Então era isso no Japão, você tá o tempo todo. Ninguém te fala, mas a gente sabe o que a gente pode e o que a gente não pode fazer no Japão. Você falou que você morou lá pequena. Então pra você é mais doido ainda, porque teve escola.
Tive então, creche, na verdade, Roikuen.
Né, daí você aprendeu a fazer a lancheira. Você se ferrou, porque você nunca mais vai conseguir arrumar a tua comida de um outro jeito. Aí as pessoas, juro, elas gostam de ver minha
Minha marmita,
marmita, não
sim.
é? E aí você fala, nossa, meu, me deixa. E mesmo que aí eu, porque eu entendi, assim, eu lembro da Mitico falando, não sei o quê, e quando eu lia sobre embalagem, né? E aí quando você vai vendo essa coisa do, os conceitos, o que tá dentro, o que tá fora, o catar, a forma e o conteúdo, né? Daí você vai estudando isso, e eu falo, gente, minha mãe, que não tinha sofisticação nenhuma, guardava uma coisa dentro de uma caixa, dentro de uma caixa, dentro de uma caixa. Você fala, era a caixa. Essa caixa de camisa colocava as bonecas, essa caixa de sapato, as fofoletes. Eu
Eu tinha uma amiga que falava, você é rei dos saquinhos.
falei. É, daí
Pra
você vai
tudo tem um
colocar. Aí você
saquinho,
tem. Aí
tem um
você
saquinho
coloca
de
um saco
pano.
dentro de um saco, dentro de um. É só um sanduíche, mas aí aquilo tá num guardanapo que tá dentro de um saco. E aí você tem um pote que aí ele não amassa. Eu falo assim, gente, sabe, não tem isso. Tá dentro. E aí quando. Aí eu lembro quando eu. Você vai estudar o uniforme, a embalagem, o catar, o furoshiki, é tudo isso. Então, por exemplo, qual que é o meu barato agora, né? Que provavelmente a minha próxima performance vai estar nesse lugar. Eu tive um momento muito para fora, eu fiz 40 em novembro, e aí, nossa, gente, 40, né? E aí, aí comecei a sair com um cara, e ele era muito da rua, e muita balada, muita cerveja, e muito não sei o quê, e madrugadas e tal. E, então, aí depois tava saindo com outro cara que super acompanhava isso também, e aí teve o carnaval. Então eu tava assim, ó, toda pra fora. Aí passou tudo isso, eu virei um negócio assim, tipo, de entrar num processo. Aí foi, nem terapia eu fazia, comecei a fazer terapia um mês atrás. E aí eu falei, nossa, gente, pele muito fina, né? Só falar, a gente tava com essa coisa do lambe, né? A rua é muito vasta e a pele é muito fina. Realmente, a pele é muito fina. Que eu dei essa frase pro Átila. E a pele é muito fina, com a pele muito fina, com a pele muito fina, com a pele muito fina. E aí eu falei, não tô conseguindo usar as roupas que eu uso sempre. E aí eu só tô usando coisa que é roupa de baixo. Combinação, sabe? Combinação, meio saia que é meio anágua, tudo que é forro, eu só tô usando o que é forro. E aí eu tô nessa brincadeira agora de construir essas camadas com essas roupas que não são roupas. E que é o de unidade. Né? O junito, o kimono de 12 camadas, ao contrário, é tirar, em vez de colocar o kimono, as camadas, o que tá por baixo, ser o que tá por cima. Então, tipo, isso daqui eu tô porque nem sutiã eu tô usando. Então, é tudo que é pele, que é o avesso, que é o que tá por baixo, eu tô querendo trazer isso pra superfície. E tem a ver com tudo isso. Tem a ver de
Legal.
trazer aquela mulher lá de trás, né? O que que é aquela mulher lá de trás? Aí no meio dessa história toda, que aí a gente finaliza todo esse rápido romance, né? Porque quando namora artista também é tudo esses universos simbólicos, assim, que é o inferno. Aí ele me dá uma gravura, assim, e eu falei, caralho. Daquela máscara Hanya, né? Sabe? Do Teatro Nu tem as máscaras, aí tem aquela do diabo, que não é o diabo, é toda aquela confusão de sentimentos. Que é quando a mulher fica
A
louca,
mulher louca.
ciúmes, E a gente carrega tudo isso dentro da gente, nossa. Toda essa cólera. E aí bota a Rania. Aí ele me dá uma máscara de Rania e uma gravura com a máscara de Rania e eu falo. Falo, não, essa confusão de sentimentos, ela não me pertence. E aí eu entro numa pesquisa, o que, que eu descubro, né? Que toda essa minha história, cruzadas, as datas e tal, é meu primo, Eric, que tem mais ou menos sua idade, lá no Japão, fazendo a tatuagem na perna dele, que é uma mulher tirando essa máscara. Eu falei, você salvou minha vida. Falei, você salvou minha vida, porque entrou essa imagem na minha vida agora. O Vincent, aquele cara lá de Paris, né, que eu tava falando, em 2014, um dia eu tava... Acho que foi o último encontro que a gente teve, ele jogou uma foto na minha bolsa, assim. Ele não era de fazer surpresas, presentes. Ele colecionava fotos vintage, gerando umas crianças num teatro japonês, e uma delas que parece comigo com essa máscara, a Rania pendurada no pescoço. Então, aí quando vem de novo essa gravura no final do ano passado, eu falo, a gente carrega esse arquétipo dessa louca, que não é a mulher louca, é a mulher louca japonesa, essa daí, que dança com a serpente, que mata, que chora o filho, que o espírito fica vagando, que os amantes dos amantes que não se... Né, do dolls, daqueles amantes que,
encontram.
Que eles vão estar ligados por aquele filme a vida inteira. E você fica achando que aquilo é um romance lindo, mas aquilo também é uma maldição.
Uhum.
Então eu falei, e a gente carrega esse jeito de amar também. Que não é construído, porque às vezes a gente ama desse jeito antes de conhecer esses filmes. E a gente só se reconhece. Nessas obsessões, que é nessa coisa que ela vai beirar a palavra obsessão. Ela vai num lugar de devoção e de obsessão, né? E a gente ama desse jeito. Tá tudo lá. Então, por isso que é sujo, por isso que é feio, por isso que é sombrio e por isso que é delicado também. Porque são todas essas coisas juntas.
Uhum.
Então tá me interessando muito entender o que que é esse avesso. E é violento, é super violento. É super violento. Claro que o chá, ele vai ter uma coisa da nobreza. É da Cracolândia ao jantar com a rainha Silvia da Suécia, entendeu?
Uhum.
Então, assim... Esses trânsitos, todos eles me interessam. Só que quando eu mostro um lugar, as pessoas enxergam só o chá. Porque ainda tem um medo, né? De entender tudo. Acho que tem que ter uma compreensão de tudo isso. E toda vez que a gente vai mostrar um trabalho artístico, a gente quer mostrar aquilo do jeito mais bonito.
Que a gente considera mais bonito, né, esteticamente.
Então, por isso que eu também tô nesse momento do... Né, que a Sofia falava lá em Lisboa pra mim. Kill your beauties. Se a Sofia vê eu fazendo uma coisa muito delicada, assim, ela desconfia. E ela desconfia com razão. Não que aquilo não seja uma expressão, aquilo é. Mas aquilo é um território de segurança mesmo.
É, até de jogar num lugar do que aquilo que as pessoas querem ver também, não sei. De
você corresponder.
Corresponder às expectativas, né?
Então eu tô procurando o que que esse outro lado, mas é difícil, porque também isso também é uma linguagem minha. Onde eu me revelo, onde eu me escondo também. Então... Tem, o questionamento, ele vai passar por aí, vai passar por ser mulher, vai passar... Então, por exemplo, várias situações de assédio, né, que aconteceram. E então esse lugar, essa discussão do assédio, ela tá me interessando muito porque ela também vai nesse lugar do velado, ela também vai nesse lugar do não dito, ela vai nesse lugar do invisível.
Uhum.
mas que é extremamente violento.
E até agora naquela exposição da Yoko Ono.
Ah, eu fui.
Você foi?
Fui. Eu não li, eu quero ainda ir lá para ficar um dia inteiro lá. Então eu vou ter tempo de fazer isso. E quer?
Aceito.
E aí. Então, enfim, eu não sei se tudo isso. Eu queria te mostrar o negócio da impermanência das coisas, porque como era essa peça da Patrícia, ela entrava em cada uma. Né? A Patrícia, ela é portuguesa e ela. Eu não sei se eu cheguei a te contar. A Patrícia é portuguesa e aí ela criou o imaginário sobre o Japão. Do Doraemon, de não sei o quê. Então ela escreve um projeto de uma peça de teatro que está ligado a uma viagem dela ao Japão. Que ela já tinha feito uma, daí ela fez outra. Ela fez três, né? Fez uma que era o primeiro projeto, que acho que era bem o imaginário dela, sei lá o que que era. Fez impermanências e depois que ela volta do Japão. Faz outra. Então ela começa assim.
Acho que engraçado isso.
Procurando mulheres japonesas, atrizes. X. Nem todo mundo era atriz no final, né? Mas a Kyo era atriz, a Miku não. Sei lá o que a Miku é até hoje. A Juliana é artista visual. E eu. E a Kyo, que era atriz, era, cara, mais que não. Que ficava super presa no estereótipo de atriz, assim. Sei lá o que. Enfim. Da representação, né, de coisas assim muito do estereótipo da atriz. Atriz não é só isso.
Uhum.
Óbvio. E aí, então ela chama a gente, aí tô na casa do Bernardo, aí o Thiago me vê, fala, e vou lá, e a gente começa então a Patrícia faz isso. A gente combina um café e ela começa a perguntar sobre essa questão de identidade. Aí de identidade, né? Ó, pode ir pegando à vontade.
Tá,
e aí. Vou contando tanto que uma das linhas narrativas da peça acaba sendo a lista de coisas. Ah, a lista de do livro de cabeceira, né? Porque eu vou jogando um monte de referência pra ela. Pá, 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 pá. Eu penso sobre isso faz 20 anos, né? Metade da minha vida eu penso sobre isso. Penso intelectualmente, artisticamente, nas terapias, psicologicamente, faz 20 anos. Então aí a gente vai contando as nossas histórias pra ela. E ela vai construindo as narrativas dela sobre o que é o Japão, sobre o desastre nuclear em Fukushima, sobre as referências que ela carrega, sobre estereótipos. E aí no final, impermanência das coisas, acaba tendo as histórias das quatro mulheres, né? E cada uma contando os seus terremotos. Então, um terremoto meu é quando eu fui assaltada em Paris e todos os meus diários foram roubados, que aí isso gerou, tipo, foi, acho, a maior violência que eu já sofri mesmo, né? Então, e aí como ela também tem muito essa coisa com Venceslau de Moraes, que morreu lá no Japão, né? Escritor, diplomata e tudo. Então ela usa a minha narrativa para falar sobre. Ela mistura com o texto sobre escrita do escritor, sobre ser escritor do Venceslau de Moraes. Então ela, então assim, eu quero mostrar esse texto para você, esse monólogo, porque ele é bem bonito. Ele vai falar desse primeiro terremoto, que é o dia que eu nasci, que é como se a gente nascesse, na interpretação dela, no lugar errado do mundo, nessa sensação de não pertencimento. E aí ele vai... Nossa, quando eu vi aquele texto eu não acreditava, assim. E aí ele vai, passa pro segundo terremoto... Não, ele começa no terremoto dos... Aí ele passa por outros terremotos. De quando eu conheci minha família no Japão, a casa onde meu avô nasceu. E quando eu, né, chegar lá, nessa casa Kobayashi. Por isso que eu tenho essa tatuagem Kobayashi, tá tudo costurado, né? O livro de cabeceira. É, na época quem desenhou essa tatuagem era um amigo meu, depois ele virou um super namorado. Aí eu fiz essa tatuagem com o tatuador do outro namorado. E aí... É muito forte isso, porque meu avô, quando ele aprende a escrever, né? Ele vai lá e escreve na parede do celeiro, Kobayashi. Apanha, leva uma bronca da mãe dele, X. E a casa lá pega fogo, sobra o celeiro. Então, quando eu fui lá, eu vi uma das poucas coisas que sobram da casa original é aquela parede onde está escrito Kobayashi, né? É super forte, assim. Então, carregar essa coisa. Kobayashi, que eu falava, ah, é pequena floresta, eu falo, é pequeno bosque, ninguém consegue chegar no pequeno bosque, todo mundo adotou a pequena floresta. E então, carregar isso, né? E aí, e aí conheci minha tia-avó, irmã do meu avô, e aí essa coisa de você não poder abraçar, por, aí a gente não pode, a gente é brasileiro, a gente não pode, como eu vou falar? Não pode. Maldição. O máximo que ela falava era pra eu chamar ela de Bachan. E aquilo pra mim já era assim: ai, Bachan. E eu nem falo japonês. Bachan, arigato, Bachan. E eu querendo, tipo, meu, deitar no colo dela, assim, né? E aí, então tem esse terremoto, né? De eu ir embora e saber que eu nunca mais ouvi ela, que ela tá doente, que ela vai morrer. E aí ela me dá um envelope antes de eu ir embora. Ai, arigatô. E ela perguntou que horas que eu queria chamar seu táxi, meio táxi e tal. Aí ela, táxi assim, eu falei, nossa, meu. Que foi? E eu lá, né, morrendo, ai, chora, não sei o quê. Daí eu, nossa, eu acho que a Bachan pagou meu táxi. É super caro, né? Imagina, eu tinha que ir de Ueno até Ishioka. De Ishioka, pegar um táxi que, sei lá, era, acho que era mais 3 vezes o preço da passagem de trem de Tóquio até Ishioka, sei lá. Se ir até lá era 1.000 ienes, o táxi era 3.000 ienes, por exemplo. Eu não lembro. Mas era uma coisa meio...
caro.
Não sei se é esse tanto de caro, mas acho que é isso mesmo. Então aí ela pagou a volta. Eu falei, ai, acho que ela pagou a volta, né? Nossa, meu. Acho que ela colocou o dinheirinho no envelope, deixa eu ver. Aí a hora que eu abri, o envelope tava vazio. Esse foi o essa é a grande frase de impacto desse monólogo, né? Porque sim, ela tinha pago o táxi pro motorista. E ela me deu esse envelope. Então, e aí esse era outro terremoto. Outro terremoto era desses os diários roubados. Então ela vai fazendo essa costura e ela passa pelo livro de cabeceira, vai passando por toda essa história. Parte dessa história. Na impermanência das coisas. Oi? Chegou? Ah, então tá, a gente vai subir. Eu tô aqui na mesinha aqui embaixo, coitada da Isis.
Imagina.
Tá bom? Beijo, tchau. Vamos lá que a Isis toma um negócio, come isso daqui com manteiguinha e... não vou mexer nas plantas, mas é que eu quero te mostrar a cristaleira da minha avó. Te falei, não?
Falou da cristaleira. Eu queria que você falasse mais os moiashes também.
Ah, falo. Falo, eu te mostro umas coisas lá, mas a cristaleira é o seguinte.
Cristaleira.
Minha mãe morreu em 2012. É. 5 anos. E, bom, o que aconteceu? Eu voltei de Paris, fui... Comecei a namorar o Saiki na época dos moiashes, dos centenários, os moiashes existiam antes, né? E aí, voltei da França e fui morar com ele. Quando eu me separei, eu vim pra cá. Minha mãe era viva, morava minha mãe e meu pai aqui. Então, essa casa, esse apartamento, ele tá exatamente o apartamento da minha mãe, né? E ano passado, eu comecei a fazer umas limpezas internas, de armários, coisas fortes, assim. Tirar, assim. Ah, minha mãe guardava... Porque estavam os pratos, do jeito que ela deixava. Falei, não, gente, chega, né? Primeiro, com muita delicadeza, porque meu pai e tudo, então você não vai, né? Então eu falei, vou começar pelos armários. Tipo, tirar prato, dar coisas, jogar fora coisas. Ainda tem mais milhares de coisas aí, mas fiz o primeiro grosso. E tinha uma cristaleira que era da minha avó materna, que tinha ficado na casa de um tio, ele morreu, aí eu pedi pra mulher dele, minha tia, guardar, ela morreu. Aí meu primo teve que alugar a casa de cima, ligou pra eu buscar, essa cristaleira veio no ano passado. Então veio a cristaleira da minha avó, que é uma instalação. Que é um projeto que eu tinha feito para uma residência que não rolou, que era outra coisa, mas virou essa cristaleira que eu chamo Meu Pequeno Mon Petit Museu Intime, Meu Pequeno Museu de Intimidades, né? Então estão as coisas do chá, de exposição, aí eu queria te mostrar isso. Acho que ela, sei lá,
vou dar uma...
É, porque aí você vê o que é. Eu não sei o que ela é. Eu não sei o que ela é.